Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, o programa de debate político do Canal Q, em cooperação com a TSF. Comigo está Francisco Mendes da Silva, Daniel Oliveira, hoje ausente José Eduardo Martins e o próprio Pedro Delgado Alves. Vamos falar de três temas, como habitual, um para cada uma das partes do programa, começando por analisar na primeira parte aquela que foi a evolução da pandemia nos tempos recentes e o impacto que isso teve já em algumas regiões do país que tiveram que encerrar as escolas. Na segunda parte iremos aprofundar, olhar de forma mais intensa para o panorama autárquico e para o que se avizinha nas eleições de setembro ou outubro deste ano. E na terceira parte, finalmente, vamos fazer uma viagem pelo Reino Unido e talvez por outros pontos da Europa e da Galáxia em torno da demissão do Ministro da Saúde pela partilha de vídeos comprometedores, ou pelo menos considerados comprometedores da sua vida privada e do impacto que isso teve na avaliação política do seu desempenho. Mas regressamos regressamos ao tema nacional e ao Algarve, não propriamente ao Algarve especificamente, mas ao impacto que concretamente... Vamos para o Algarve. Enfim, para o Algarve ainda, desde que saímos antes de sexta-feira às 15 horas.
Não é para ir massivamente para o Algarve, não.
Não, acho que era são reinos de taifa diferentes, isso era para a taifa do Al-Andalus, para as taifas algarvias aparentemente não estão abrangidos. Mas, obviamente, nas últimas semanas têm aumentado os casos, enfrentamos uma vaga em grande medida dominante por via da variante Delta do coronavírus. Isto tem ditado recuos em vários pontos do país, ao nível das medidas nos concelhos mais afetados e, em concreto, esta semana, e daí, se quisermos, não é o pretexto, mas o ponto de partida para a nossa conversa de hoje começa no Algarve, precisamente porque foi um local onde se registou, nos últimos dias, a decisão de encerramento de escolas. Algo que, enfim, a última que tinha ocorrido à escala nacional e em simultâneo foi no período de confinamento do início do ano, e de todas, como também tivemos a oportunidade aqui de discutir várias vezes neste e no ano passado, é seguramente das medidas que mais impacta não só os alunos, mas também os seus agregados familiares e, portanto, pode potencialmente ser mais disruptiva na vida da comunidade. Daniel Oliveira, como é que olhas para, no fundo, não tanto para a evolução dos casos, porque dessa já temos falado e, portanto, há pouco a dizer, para além da análise que fazemos e dos números e do que eles vão revelando, mas concretamente esta medida específica ali ditada e o que ela pode anunciar, antever, como é que as interpretas, o que é que nos dizes sobre
isto? Deixa-me fazer um bocadinho do teu trabalho que tu fizeste.
O que é que eu não fiz?
Tu
esbugalhaste os olhos a ser da altura quando dando nota. Esqueceste de algo?
E esqueceste eu de para dizer comigo? Que nós estamos a gravar terça-feira.
Nós estamos a gravar terça-feira e, portanto, naturalmente, há um conjunto de elementos da atualidade premente, da atualidade judiciária, judicial.
O caso Berardo,
que não será tema de comentário hoje, porque nós também preservamos a nossa dignitas e a nossa auctoritas e, portanto, não gostávamos de
falar
dizer um conjunto, enfim, falar sem conhecimento de caso e estar aqui potencialmente a dizer disparates não fundamentados, obviamente.
Isto é um problema de comentário político, não, temos que ter conhecimento
não,
de caso.
Não. Eu dizer, nós normalmente fazemos... Nós dizemos disparates fundamentados.
Sim,
disparates não fundamentados, é que é, obviamente, é uma dupla negativa, portanto, nem pensar.
Nós precisamos de dados para dizer disparates.
Claro, senão isto agora é um regabol. Portanto, tens toda a razão, Daniel Oliveira, a minha penitência. Mas é para todas as pessoas que se perguntavam, então estes tarolas ignoram o tema do momento, não ignoram, apenas são prudentes.
Bem, sobre a medida, eu não discuto a bondade do encerramento das escolas, acho, tenho sempre a sensação que é a solução mais à mão que temos tido, basta pensar que nós, o ano passado, este ano não tenho número, nunca fiz as contas, mas o ano passado fomos dos países que menos tempo confinou na Europa e dos que mais tempo teve as escolas fechadas, o que nos diz qualquer coisa sobre que levaria se calhar a discutir porque é que o encerramento das escolas é um elemento central para confinar em Portugal e isso levaria a outros debates. Também nem sequer me vou concentrar no absurdo.
E normalmente a primeira medida, ou seja, esse desfazimento
é geralmente a primeira.
Por exemplo, não sei com isto dizer.
E a última, é geralmente a primeira e a última, ou seja, só quando vais mesmo desconfinar é que volta a
dar. Este ano não foi tanto assim.
Este ano não foi.
O momento de abertura até foi ao contrário.
Foi. Portanto, eu referi-me ao ano
2020.
Passado, a 2020.
Só o 12 de 2020.
Exato. Eu só tenho saudades de 2019, desculpa.
Portanto, o ano que ficou crismado na Covid-19.
Nem sequer discuto o absurdo de tomar uma decisão destas um domingo para uma segunda-feira. E aliás veio a responsável a dizer não, mas as escolas estavam sobreavisadas, eu fui ler, mas estavam sobreavisadas, foram sobreavisadas no sábado, portanto, que faz imensa diferença, como é evidente, para toda a gente se preparar. Isto, evidentemente, além dos efeitos que tem nos pais, ninguém acredita que os professores tiveram qualquer tempo que fosse para preparar aulas online, para, fosse o que fosse. Mas o que me preocupa não é nem sequer é isto. É o receio que tenhamos entrado numa nova fase na forma como se tomam as decisões. A 15 de Abril, António Costa disse que os conselhos seguiriam a matriz, não é, que nós vimos e que está em cima da mesa, excepto nas escolas em que, e cito, as medidas seriam sempre de âmbito nacional. Estou a citá-lo. E isto tinha uma razão, que tem a ver com evitar que o ensino comece a ser em muitas velocidades nas várias regiões, com efeitos que depois torna ainda mais difícil resolver o problema.
E a ocorrência de surtos não implica necessariamente...
Mas não é o caso.
Pronto, bem.
Não é o caso. Se fosse o caso, evidentemente que as autoridades de saúde locais que podem tomar decisões, podem impor decisões, podem fechar um lar porque há um surto no lar, ou podem tomar medidas localizadas como a escola porque de repente há um surto numa escola. Ora, a justificação que foi dada pela Administração Regional de Saúde do Algarve foi que isto foi uma medida preventiva para ter um efeito no conjunto da comunidade, porque a escola tinha importância, etc. Portanto, foi uma decisão de confinamento comum. E isto levanta duas questões complicadas, que é, a Administração Regional de Saúde anulou uma decisão que já tinha sido tomada pelo Governo de o encerramento de escolas ser tratado a nível nacional e para todas as escolas em simultâneo. Anulou, por decisão própria, num fim de semana. Segundo, passou a ter critérios de confinamento próprios, regionais. Neste momento temos concelhos com mais casos com as escolas abertas e concelhos com menos casos com as escolas fechadas. Eu devo dizer que a matriz é imperfeita. Eu, aliás, tenho defendido que ela devia ser adaptada para o número de vacinados, etc, etc. Mas tem uma grande vantagem. É previsível. Se passamos de medidas avulsas...
De falar da matriz, o que é que te parece da matriz? Porque tem-se discutido esta semana até que ponto é que a matriz, e vários autarcas e várias pessoas têm tomado posição no sentido de dizer que a matriz não pondera suficientemente os efeitos da vacinação. O Ministro da Saúde teve a oportunidade de dizer que, de certa maneira, a matriz já contempla por outras vias, já incorpora a vacinação, necessariamente porque a incidência obviamente é afetada pela vacinação e, portanto, certo, esse elemento está incorporado.
Há uma coisa que não é afetada, que é afetada pela vacinação não está lá, porque o principal efeito da vacinação, nós já percebemos, não tem tanto a ver com o contágio, tem a ver com a gravidade que resulta em doença mais grave ou menos grave e nos óbitos. E, portanto, mesmo com incidência, mesmo com tudo o que lá está, há um efeito. Nós, aliás, percebemos isso. Nós estamos, a relação infectados,
a percentagem de óbitos por número de infectados registados.
Sim, registados.
Se estivéssemos até a nível de testagem mais elevado,
provavelmente seriam ainda maiores.
Não, e não afetaria, ou seja, a percentagem dos mortos seria menor, porque esse valor não é afetado.
Portanto, há uma diferença aqui sobre o que é que querem dizer este número de infectados. Eu vou terminar a dizer, nós passámos para medidas avulsas centralmente. Eu acho que a decisão de encerrar a área metropolitana de Lisboa é uma decisão que não estava na matriz, nunca foi discutida, portanto é avulsa, ok, eu até posso compreender, para medidas avulsas locais.
Mas é uma medida
e isso é muito mais preocupante.
Mas ainda que avulsa é uma medida tomada centralmente por uma determinada região.
É isso que eu estou a dizer.
O que é diferente de uma medida tomada localmente para
claro,
um determinado local.
É isso que eu estou a dizer.
Uma invalida, potencialmente confronta a opção de confronto nacional, a outra
qual
uma regra
é
especial ou excepcional.
Quando vem da cima, nos aproximamos de eleições autárquicas, onde, evidentemente, as pressões serão brutais. É muito mais fácil, evidentemente, pressionar as autoridades regionais do que o Poder Central. Nós corremos...
Seja para abrir, seja para fechar.
Seja para abrir, para fechar. Aliás, acho que haverá pressões, aliás, em sentido contraditório de quem está no poder, de quem está na oposição. Nós corremos o risco de criar o caos na forma como as decisões são tomadas, num momento ainda por cima em que isso é mais fácil, o caos. Construir-se que vais ter factos políticos o tempo todo, locais, por causa das campanhas autárquicas, vais ter factos, vais ter luta política. E, portanto, para mim é gravíssimo que se tenha aberto este precedente em que uma autoridade regional decide, um, critérios de confinamento, dois, anular uma decisão que foi comunicada ao país a 15 de Abril. E eu não consigo perceber com que critérios é que isto foi aceito. Outra coisa é, como disse, fechar uma escola, porque há um surto específico naquela escola. Mas por causa do que acontece naquela escola, não é por critérios preventivos, que foi aliás o que foi dito. Francisco.
Nós sempre tivemos um... Eu acho que Portugal sempre teve uma... Na resposta à pandemia... Uma reação muito difícil, ou uma relação muito difícil com a situação das escolas. Convém lembrar que logo no início, de um dia para o outro, houve uma mudança de política sobre o fecho das escolas ou não. Havia, aliás, até porque na própria comunidade científica, representada no Conselho Nacional de Saúde Pública,
havia divergências, assim,
havia divergências, e segundo as notícias estavam mesmo quase 50-50. Tanto que num primeiro...
50-50 já agora não era entre os cientistas, porque esse Conselho não tem só cientistas.
Claro. Mas havia outras valências. E eu lembro perfeitamente, houve um primeiro momento em que, que a política do governo era não fechar as escolas, e no dia seguinte a decisão foi fechar as escolas, ali por volta de 12, 11, 13 de março de 2020. E desde lá até agora, apesar de se ter gerado um certo consenso de que nós não podemos, no combate à pandemia, causar outro tipo de pandemias, designadamente sociais e educacionais, com os fechos das escolas, gerou-se um consenso grande em torno disso, mas ainda assim, como se vê agora, o consenso não é absoluto. Eu discordo de Daniel, ou tendo a discordar de Daniel, quanto à necessidade de, ou melhor, quanto ao rigor absoluto de só tratar ou só abrir a possibilidade de fechos de escolas quando houver um surto nas escolas. Eu percebo que essa lógica...
Não tem nenhum problema que não seja esse o critério, tem que ser decidido pelo Governo.
Isso já lá vou, sim, ok. Isso já lá vou, porque eu concordo contigo noutras, mas com outra alerta. A lógica de atacar surtos é uma lógica que a meu ver faz sentido, que é a lógica de meter medidas cirurgicamente dirigidas a determinadas realidades. Mas eu não sei se esse espírito que está na reação aos surtos não poderá estar aqui também, porque esta, ou seja, se não poderá haver também uma reação dirigida ou cirurgicamente dirigida não a um surto, mas no âmbito regional ou local onde há uma evolução especialmente grave da pandemia, atacar temporariamente um local que nós sabemos que é um foco privilegiado de contágio, como são as escolas.
Mas aí, quem é que decide isso?
Eu já lá vou.
Mas também tem medidas específicas. Já lá vou, claro. Ou seja, o ponto é na escolha da medida. Claro. Até podíamos concluir, se isto no Algarve isto faz todo sentido, assim como em Lisboa isto faz todo sentido.
O verão vai ser,
as dinâmicas são diferentes.
Eu já lá vou a isso, porque aí concordo convosco. Não tem só a ver com a capacidade de quem está centralmente conseguir ver, se calhar, o todo, e consegue ter as experiências dos outros, apesar de eu ser bastante localista e...
numa pandemia não pode
claro,
ser.
Claro, claro.
Foi das poucas vantagens que o nosso centralismo teve até agora.
Porque a análise centralista, ou melhor, a análise central, tem o benefício da experiência de vários sítios, portanto consegue talvez ver mais longe e com maior probabilidade como é que vai evoluir a pandemia. O que eu acho é que desde o início de maio até este momento houve... algum relaxamento, que não é um relaxamento de medidas em si, propriamente dito, é mais o relaxamento do discurso, que tem a ver com, a própria atualidade política e com algumas medidas que foram tomadas pelo Governo, e não só de recessão de turistas, de recessão da Champions, etc., e que depois obrigou para enquadrar o próprio discurso do Governo relativamente a isso, o próprio Governo a dizer que as coisas estavam, ou a dar a entender que as coisas estavam um pouco melhores do que estavam. E a inversão da tendência da pandemia foi suficientemente rápida para agora parecer que ninguém sabe bem o que é que quer fazer.
Eu acho que nós vivemos neste momento pouca clareza sobre...
Claro, pouca, é isso. Há uma grande ambiguidade, incoerência das medidas. Porque eu vou dar um... Tu não puxaste para aí, mas eu acho que
devias puxar. Houve um elemento disruptivo que, de facto, estragou-se, ou seja, mas que foi tiro no porta-aviões, que é a rapidez, portanto, por um lado, obviamente, o aparecimento da Delta e a rapidez
do contágio. Pois, mas aí, os ingleses, nós aqui criticámos muito, houve aqui quem
tivesse criticado. Falámos já duas ou três semanas, quando vimos que a capacidade de avaliação da rapidez
que capacidade deles era muito mais.
Era superior à nossa.
Confundir a Delta com a Delta Plus, que são...
Não, isso foi no nosso...
A Delta Plus
foi
na nossa...
Aqui não. Não, a Delta Plus é na Paleza, a Delta é...
Eu tenho na Expresso, por acaso.
A Delta é acompanhado
mal.
Tínhamos resistido, duas horas de programa a conseguir não fazer essa piada, mas Daniel
Oliveira... Mas vamos continuar, a Delta ataca essencialmente em campo maior e, portanto, é fácil. Não, mas...
Ao gosto.
Mas nós, é porque verdadeiramente nós não temos uma capacidade, porque não temos investimento, somos um país pequeno, mais pobre do que outros, não temos capacidade para perceber a sequenciação das variantes, etc. Mas, para mim, aquilo que é mais relevante nisto é aquilo que, pois o Daniel interrompendo-me, acabou por dizer, que é: nós vivemos hoje em dia, de facto, desde maio, num momento de... Não é só relaxamento do discurso, é esse relaxamento do discurso contrastado com a evolução da pandemia, que não estávamos supostamente à espera.
Eu acho que as duas coisas estão ligadas.
Gera uma ambiguidade e uma grande incoerência das medidas. Porque, repara...
Nós estávamos mesmo a preparar para um desconfinamento.
Mesmo esta ideia, portanto, não... mas quando discutimos aqui, quando foi o fecho das escolas, a seguir ao último fecho das escolas, e a alteração do ano letivo, de como era fundamental, o governo disse que era fundamental todas as escolas terem o mesmo ano letivo. E era por isso que os colégios privados não podiam sequer ter aulas online e não sei o quê. E agora o governo deita fora essa sua própria mensagem ao aceitar que regionalmente se possam fazer...
Eu ainda não percebi se possam fazer ou não.
O ponto é mesmo este.
Eu
não percebi. Certeza, quando este...
O que também é grave.
Aqui, mas estamos no fim, estamos na reta final do relativo, e isso está pesado adicionalmente.
Mas há alguma posição do governo relativamente a isso? Que eu tivesse visto?
Não, eu ouvi do Ministério da Educação. Eu ouvi do Ministério da Educação e fiquei confuso. Não consegui perceber qual era a posição. O Ministério da Educação limitou-se a dizer que não tinha a ver com o assunto, que isso era uma decisão das autoridades de saúde. Desculpa lá, quer dizer, o encerramento de uma escola, naturalmente, o Ministério... Eu já sei que o Secretário de Estado do Desporto não tem nada a ver com coisas que acontecem no desporto, mas acho que, apesar de tudo, o Ministério da Educação ainda tem alguma coisa a ver com as coisas que acontecem na educação.
Outra coisa, mesmo para finalizar, é... Já agora gostava de saber se, entretanto, o Ministério da Educação, pelo menos, fez o esforço que não tinha feito da última vez para dotar as escolas e os alunos da capacidade de terem aulas online. Porque os processos de concurso ainda estão atrasados, e, como sempre.
Se tu encerras uma escola ao domingo, isso serve muito pouco, como é evidente, os professores, como estão nessa decisão de domingo para segunda, os professores não estão
estou a dizer o contrário,
obviamente preparados.
Mas uma coisa é haver meios, uma coisa uma coisa é estar estrategicamente ou administrativamente a haver tempo para isso. Outra coisa é se estão os meios logísticos instalados ou não.
Estamos mal de tempo. Ou posso dizer uma coisa? É rápido. É só porque há uma coisa que me preocupa. Eu tenho a sensação, posso estar enganado e posso estar a ser injusto, que o que move mais esta decisão no Algarve é o medo do descalabro
do turismo
em agosto. E eu aí, desculpem, não posso deixar de ter esta posição. Para mim, é compreensível que se tomem algumas decisões drásticas para salvar vidas. Temos que ter muito cuidado, apesar de eu ter defendido aqui que é preciso salvar a economia. Há decisões que não são aceitáveis para salvar a economia. Nós não podemos começar a aceitar limitações de liberdade, encerramento de escolas, etc., com a lógica de que temos que competir com os outros países nos números, porque os valores que estão em conflito são incomparáveis. E, portanto, eu tenho um bocado de receio, porque eu acho que se instalou no espírito das pessoas que nós temos que ter números mais baixos que os outros, e temos, porque estamos a competir pelo turismo. Ok, tudo isso pode ser verdade, mas há coisas que, para salvar vidas, permite tomar decisões, e a competição comercial não permite limitar-se a liberdade das pessoas ao fechar escolas.
E com esta reflexão chegamos ao final da primeira parte do Sem Moderação. Fico por aí, regressamos daqui a instantes.
Todas as manhãs, antes das 9, outros sinais. Anotações breves de Fernando Alves sobre as imagens com que se veste o dia.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Falaremos de autárquicas. Fernando Ruas, candidato em Viseu. Pedro Santana Lopes, candidato na Figueira da Foz. Isaltino Moraes, candidato em Oeiras. Manuel Machado, candidato em Coimbra. Francisco Mendes da Silva, como olhas para estas autárquicas de 1997?
Ou
89.
Eu fui ver. 97.
É este...
Ah, esse popurri é 97.
Este popurri
específico. Exemplo, Fernando Ruas é 89.
Começa em 89, sim, sim. Isaltino também começa mais cedo, Manuel Machado também começa em 89, mas Santana Lopes...
Se o tema é esse...
Não, o tema não é esse. O tema obviamente é serão... É um bocadinho...
Tem... Não, mas isso acho que se insere numa lógica que não é surpreendente. Os partidos querem fundamentalmente garantir o poder. Isso, em muitos casos, significa pessoas conhecidas. Infelizmente, as pessoas conhecidas na política são aquelas que são políticos há muito tempo. Mostra-se, esses nomes que tu deste, mostra como os partidos principais estão absolutamente isangues de sangue novo, passo a expressão, é um plenasmo, mas estão absolutamente isangues. Como é que, por exemplo, posso dar o caso do meu município, o caso de Viseu, e com todo o respeito que eu tenho por Fernando Ruas, não tenho nenhum problema em dizê-lo, e conheço pessoalmente, mas, e fui durante anos a seu opositor leal, eu não percebo como é que um partido como o Partido Social Democrata, aliás, Fernando Ruas também, está numa circunstância específica, com a morte de Almeida Henriques, regressou, mas aquilo que se viu na discussão, que é bastante, a meu ver, não é só, não tem um efeito ou uma razão de ser local, tem um efeito, tem uma simbologia paradigmática do estado dos partidos. Não havia ninguém com o mesmo grau de, ou com a mesma capacidade agregadora do que uma pessoa que foi eleito pela primeira vez no ano em que os Nirvana editaram o primeiro disco. Se quiseres que eu ponha a coisa assim, antes do Nevermind, atenção, não estou a falar sequer do Nevermind, estou a falar do primeiro, dois anos antes. Portanto, eu
quem nos segue nas redes sociais, muitos estão agora no Facebook, o que é que ele está a falar?
Isso, não é? Uma nota pessoal, eu tive recentemente, quer dizer, eu recentemente estive em casa dos meus pais a ver fotografias antigas, e a primeira fotografia que eu tenho vestido à CDS, muito longe ainda antes de eu ser provavelmente do CDS, mas o meu pai foi candidato independente nas listas do engenheiro Carrilho, na altura presidente da Câmara de Viseu, perdeu contra o Fernando Ruas nesse ano precisamente, e eu era uma criança de 9 anos, e basta olhar para mim para perceber que foi mesmo há muito tempo que Fernando Ruas foi eleito. Mas o caso de Manuel Machado é a mesma coisa. Eu lembro de ter ido estudar para Coimbra em 1998, e a crítica
que deixou uma marca positiva em Coimbra, mas
a
não
crítica
é
a maior parte das pessoas, que perdeu as eleições depois disso e voltou atrás, mas eu lembro a maior parte das pessoas
ganhou duas eleições e depois já
perdeu,
houve os três mandatos do PSD,
mas o que eu pergunto,
a Graça foi reeleito e é candidato a um terceiro mandato agora,
sim, mas portanto, o que eu te pergunto é uma cidade como Coimbra, como é que não gera figuras nacionais ou figuras locais com impacto nacional no Partido Socialista? Não estou a falar noutro partido qualquer, estou a falar no Partido Socialista. Quer dizer, a cidade...
É um partido forte,
a cidade que sempre foi um partido, quer dizer, basta logo a seguir ao 25 de Abril e a Universidade Pejada de gente do PS, onde é que estão essas elites? E o problema é que os partidos... Eu acho que há um problema, de facto, de sangue novo nos partidos.
Há aqui um elemento, curiosamente, nós fazemos este debate no rescaldo daquilo que já foi a aplicação dos efeitos práticos da lei da limitação de mandatos, que surtiu efeitos pela primeira vez nas autárquicas de 2013, e o que estamos a assistir é, no fundo, fim desse ciclo, ou já estando de concluir-se o ciclo de que abrange a limitação de mandatos dos que se seguem, já estamos a verificar muitos regressos, ou quem foi derrotado, ou quem altera o município, e, portanto, a ideia de que a lei de limitação de mandatos era, e usei esta expressão num artigo que escrevi em tempos, era o meteorito que extinguiria os dinossauros autárquicos, na verdade, esse efeito...
Esse
efeito de extinção não acontece, porque ou há uma transformação
do
local, nem tens como legislar.
Não,
o ponto
a
ideia era fomentar, obviamente, a lei de limitação de mandatos tem muitos bons argumentos no princípio, no plano estritamente dos princípios, do princípio republicano da renovação dos mandatos e por aí fora, e depois teria uma vontade de ser um impulso para uma transformação. Por exemplo, a lei da paridade foi efetivamente um motor brutal de transformação e de aumento da participação política das mulheres em todos os partidos, e nesse aspecto, se quisermos comparar estes dois, que em termos de sistema eleitoral, de incentivos, foram ambos revolucionários. Um, a lei da paridade, foi muito mais impulsionante a médio e longo prazo, porque tem sempre subido e tem-se mantido uma constante, do que aqui, em que, de facto, podemos observar, agora podemos também dizer que, se calhar, estamos a ser excessivamente duros, porque isto é epifenómeno, estamos a ver os casos mais mediáticos, e não é assim tanto, até havia uma reportagem do Público esta semana que dizia 10% dos municípios nunca mudaram de cor política. Também se pode dizer ao contrário, 90% dos municípios tiveram alternância democrática em 40 anos. Certo, mas repara, a ideia de existir um feudo eleitoral não é assim tão estranha quanto isso, e muitos tiveram que ter alteração de...
Quando eu disse que isso não se legisla, é exatamente, pegaste na boa comparação, ou seja, tu quando puseste, quando definiste a lei da paridade, o que tu fizeste foi romper um bloqueio, ou seja, rompeste um bloqueio porque a realidade social já lá estava, já havia, as mulheres tinham, têm cada vez mais papel na sociedade, há cada vez mais mulheres licenciadas, ou seja, a realidade social estava ali e tu abriste uma comporta. Esta realidade social não existe, ou seja, tu criaste a regra, mas não mudou a realidade política e social dos sítios, do poder local, que aliás ajuda a explicar porque é que nós não passámos, se quiser, ou passámos muito pouco, para um tipo de poder local, vou dar esta expressão, mas vou pôr 2.0, tu quiseres.
Tu escreveste em 2013 ou 2009, acho que 2009.
Tu tens uma memória extraordinária.
Sabe, porque agora lembrei-me. Eu citei muito isso, em que tu puseste a ler. Que tu falaste do novo tipo de autarcas.
Novo tipo de autarcas, que acabou a conversa da obra feita, da rotunda, da infraestrutura.
Interrompendo novamente.
Que foi muito importante no princípio, e passámos para a fase da sustentabilidade.
Deixa eu só fazer uma coisa que esqueci há pouco. A zona, curiosamente, onde a lei da paridade menos também teve o seu impacto, mas onde menos se refletiu foi, curiosamente, no poder local, em que a percentagem de mulheres presidentes de câmara subiu, mas continua muito aquém daquilo que é a realidade noutros casos.
Que é como lembro desse teu texto. Eu fui candidato à Câmara Municipal de Viseu pelo CDS, o meu partido de então, em 2009.
É, pois é, a primeira vez que estamos aqui a debater contigo como independente. Seja bem-vindo, agora estamos juntos aqui.
Desde 15 anos que não era.
Aliás, pela primeira vez, pá, nós está em maioria de independentes.
Em maioria de independentes.
Por ausência de
pessoas livres.
Pessoas que viveram a vida toda enfiada dentro de partidos.
Bem, mas enfim, não querendo ser demasiado nostálgico, em 2009 eu fui candidato pelo CDS à Câmara Municipal de Viseu. E lembro na altura, tinha 29 anos e quis... A minha lógica era um pouco também, juntando pessoas que fossem próximas do CDS, umas sim, outras não, mas gente nova, com vida fora dos partidos, etc. E tinha um slogan que era uma nova geração de políticas. Que as pessoas achavam que era nova geração de políticos, não tinha a ver, não era uma coisa... Brincava com a palavra ou com a expressão, mas que o foco geracional não era... Na idade das pessoas, era de facto que era o momento de dar o salto. Nós ainda tínhamos herdado ainda os... Eu não gosto de ter os dinossauros, porque apesar de tudo eu tenho respeito.
Tiveram papel,
e agradeço profundamente
a esse... também não ficou anatomizada a esse ponto.
Não.
Ela é só descritiva de uma coisa.
Eu, por exemplo, sou bastante agradecido ao Fernando Ruas pelo esforço que fez. Quer dizer, Viseu era em 80, nos anos 80, Viseu era um concelho bastante atrasado, do ponto de vista das infraestruturas mais básicas. E era importante, o poder autárquico foi muito importante para a consolidação da democracia, precisamente por isso, porque deu bens básicos.
Eu arrisco-me a dizer que deve ter sido provado com o Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, o terceiro pilar fundamental.
O que eu achei é que a partir de um certo momento era preciso dar outro sinal, que foi o que, por exemplo, e é aqui que eu quero chegar, que foi aquilo que eu acho que, por exemplo, em Viseu, António Almeida Henriques fez. Percebeu que as cidades eram mais do que... uma autarquia tinha um município, principalmente uma cidade que queria ser central e queria ser um polo atrativo de algumas coisas.
E centro regional.
Tinha que apostar na valorização do património, da cultura, tinha que atrair, e isso fez. E daquilo que eu sei, da discussão política, a propósito da reconfiguração do PSD, por exemplo, em Viseu, que eu acho que é paradigmático, e por isso é que eu estou a dar este exemplo, porque acho que é paradigmático de todo e deste efeito. Há muita gente que sempre ressentiu isso e que tem saudades e que acha que a política autárquica é obra, o conceito de obra feita, e aquilo que está a valer de novo é isso. Ou seja, havia uma discussão, uma crítica sobre, a nível nacional, aquela coisa das taxas e taxinhas. É. Por exemplo, numa cidade como Viseu havia a crítica às festas e festinhas, que mais não era do que a crítica aos festivais culturais, aos concertos, à abertura da cidade, ao acordo que fizemos com Serralves, que Viseu fez com Serralves para ter um polo do Museu de Arte Moderna. Achou-se que isso era uma coisa que quem vai de si aos políticos mais do que enriquecia as cidades. E agora está a regressar isso, que eu acho que tem a ver com... Não consigo explicar muito bem, mas eu sinto que tem a ver com uma espécie de reação à modernidade que há em toda a política,
não vinculado necessariamente a esta temática, porque sei que também quis abordar outros aspectos.
Mas vou vincular.
Posso fazer a ponto, porque eu acho que, enfim, as dicas que eu ia dar para ti tinha mais a ver com os processos de indecisão e dificuldades dos partidos e dos principais partidos a identificarem candidatos em algumas disputas relevantes e, portanto,
eu ia falar mais disso, mas eu quero ligar a uma coisa que eu acho que tem muito ligado com o que estava a dizer o Francisco. Mas se nós olharmos para Lisboa, Porto e Gaia, e estamos a falar três dos quatro maiores concelhos, falta aqui Sintra, não é? Dos quatro maiores concelhos, penso, se vou ofender alguém,
na ordem até
Porto é o quarto.
O Porto é mais pequeno do que se pensa.
É isso que eu estou a dizer.
Lisboa, Sintra, Gaia, Porto.
Falta só Sintra aqui, não é? Portanto, se pegarmos aqui, e aí o PSD pôs o que são hoje as figuras de destaque, pôs uma figura de destaque em Sintra a concorrer. Se nós olharmos, percebemos que os partidos estão sem soluções.
Em Lisboa também.
O Carlos Moedas não está, evidentemente, a conseguir capitalizar este desgaste que se sente agora no Fernando Medina. Por isso, aliás...
Ainda não sabemos.
Eu acho que não está. E, aliás, até não se recandidate, demita-se, é a demonstração de que não está. O facto de isto ter ido, o debate ter ido parar ao Parlamento, em vez de fazer na campanha de Lisboa, demonstra que há uma consciência que o Carlos Moedas não consegue...
O próprio PS... faz o ataque a Carlos Moedas no Parlamento, com os deputados a falarem, a atirar para a Troika, chamar o Carlos Moedas à comissão de inquérito do BES.
Continua sempre a mesma coisa.
O ponto de abertura da frente para
quer dizer que aqui foi... em Lisboa, que o confronto em Lisboa, o Carlos Moedas não consegue protagonizar. Não consegue. E as sondagens indicam.
Várias, não é uma.
Mas não pegas só o Carlos Moedas, vais ao Porto e tu percebes. Eu não faço, mas eu não sou do Porto, mas não faço a leitura benigna que é feita do mandato de Rui Moreira, mas independentemente disso, é pelo menos seguramente, há seguramente por onde fazer a oposição a Rui Moreira, nem o PSD nem o Partido Socialista conseguiram. O Partido Socialista até eu acho mais com responsabilidades de António Costa, que na realidade queria um candidato que depois fizesse um acordo com o Rui Moreira, por razões de alianças políticas que lhe interessa ter uma aliança com o Rui Moreira, e portanto foi empurrando com a barriga e dificultando, aliás, a solução do problema no Porto. O PSD também não conseguiu apresentar um candidato que alguém, eu não tenho nada a dizer sobre a pessoa em causa, mas que consiga disputar.
Localmente é uma escolha com algum relevo na vida da cidade.
Pode ter alguma relevância, mas não é uma figura. É no
universo das pessoas que acompanham a vida autárquica.
Que acompanha a vida autárquica.
É uma figura muito respeitada por quem o conhece, não tem um protagonismo.
E Gaia, todos nós acompanhámos todo o triste espetáculo, que aliás é um bom resumo de o que aconteceu, a forma como
todas
aconteceu,
as fases.
É um bom resumo de o que é que está a acontecer aos partidos, sobretudo aos partidos do PS,
desde a fase da atrapalhação evidente do Rui Rio a tentar justificar que não há ali o piscar do olho ao futebol. Sim. E que tenta justificar o injustificável, dando nota de que, pronto, aqui não há qualquer problema nesse plano, porque há alguém que não tem qualquer vida ligada à atividade do clube, quando na realidade tem, e que o próprio clube tem interesses no município em presença, ou seja...
Para alguém que teve um resultado péssimo nas últimas eleições, e a incapacidade de Rui Rio conseguir, de alguma forma, defender o seu candidato.
O grande problema neste momento dos partidos, ou um dos grandes problemas, ou se quiser, os grandes problemas podem ser... podem ser resumidos nisto. E o caso de Gaia é um caso paradigmático, mais uma vez. É um caso em que as máquinas partidárias...
Mais vale ter poder na máquina do
que... Não. As máquinas partidárias já sabem que as suas principais figuras não geram nenhuma empatia, nem nenhuma dinâmica eleitoral fora do partido. E, portanto, precisam de pessoas que sejam portas estandarte, conhecidas, mas querem controlá-las. Isso gera um problema, porque uma pessoa que tenha, que gere dinâmica eleitoral, empatia e atração de eleitorado, tem um valor por si mesmo que acaba por ser superior ao do próprio partido pelo qual concorre, e quer, obviamente, como tem uma autoridade natural, quer impor a sua... Só que essas pessoas não aceitam. E claro, há um choque.
Não é impor. Uma pessoa que reúne determinadas características para exercer funções, obviamente sabe que uma das coisas fundamentais é poder determinar a sua equipa,
claro,
e poder não estar condicionado por aqueles em quem A não confia, B não conhece, C não revê capacidade. E é deste choque que, obviamente, enfim, gerir a coisa pública e gerir a vida dos partidos também implica ter que fazer compromisso e ter que construir listas que sejam capazes de o fazer. Agora, quando o patamar de exigência da parte da estrutura partidária
é o número 2, é este, o teu chefe de gabinete é aquele,
e portanto condiciona por completo, de facto, o cabeça de lista sente que, está, que é verbo de encher e que a única função é ser o santinho no andor, mas na prática quem gere tudo o resto
são os mesmos sempre,
nem todas as pessoas, obviamente, cientes disto, estão disponíveis e têm essa vontade. E agora, descontando tudo o que António Oliveira disse, ou melhor, descontando tudo aquilo que são as polémicas do potencial conflito de interesse e a associação ao futebol, todas as coisas que António Oliveira escreveu e disse...
Qualquer pessoa que anda nos partidos sabe,
claro, que António Oliveira, ainda para mais, é alguém que é militante do partido há largos anos, portanto nem sequer é um recém-chegado sem créditos, e alguém que, volto a dizer, deixando de lado a questão da associação ao futebol, mas é alguém que tem uma vida profissional e teve uma vida de intervenção cívica, a quem é reconhecido o valor, razão pela qual, aliás, também o Rui Rio não é à toa que também o escolheu, ou seja,
ligar exatamente àquilo das novas gerações políticas. Uma das coisas que eu acho assustador nisto é tu perceberes, eu acho que, aliás, há pouco tempo li um bom texto sobre isso, já não me lembro onde, sobre a importância que o poder local terá cada vez mais do ponto de vista político. Ou seja, à medida que os Estados-nação perdem poder e estão muito limitados na sua capacidade de intervenção, as autarquias podem fazer coisas que o Estado de poder não pode, que o Estado central não pode. Tem uma autonomia, até mesmo em relação à Europa, tem uma liberdade...
Por isso, Daniel,
tem liberdade de movimentos, deixa-me só
terminar. Só uma coisa.
O que significa que é muito preocupante quando tu percebes que os partidos, e não são só os antigos, nem os movimentos de cidadãos, que a maior parte das vezes limitaram-se a replicar, tirando alguns casos particulares, a replicar a lógica dos partidos, ou até ser decisões dos partidos. Nem os novos partidos que se conseguem implementar e conseguir fazer passar um discurso diferente, parece que ninguém em Portugal consegue furar este bloqueio, que pode ser um bloqueio, ou seja, romper este bloqueio pode ser uma coisa fundamental para salvar a nossa democracia. Ou seja, quando nós assistimos a uma crise geral da democracia, conseguir que no poder local haja alguma regeneração pode ser a vitamina que falta para as pessoas se envolverem. A experiência diz-nos, por exemplo,
só 10 segundos só para dizer uma coisa.
Que as pessoas... que uma boa forma de entrar na vida partidária é através da intervenção local. Ou seja, que aí vais buscar pessoas interessantes, muitas vezes desinteressadas, que estão empenhadas em coisas locais e têm um contacto com o partido que não é estudado, não é preparado.
Não é militância.
Não é, acontece e se o partido consegue integrar aquelas pessoas, pode ganhar pessoas ótimas e ajudar a regenerar os partidos. Se tu percebes que os partidos, mesmo os novos, eu dou o exemplo do Bloco, por exemplo, está há 20 anos e nunca o conseguiu fazer.
Se tu fechas a porta à entrada nesse aspecto, tens o caldo entornado.
Morres por baixo, as tuas raízes secam e morres.
Das duas, uma, ou é esta coisa de querer ter o candidato para servir de cabeça de cartaz e pouco mais, ou então é mesmo, às vezes, fechar os partidos intencionalmente, não deixar que novos militantes entrem para manter o mesmo
ciclo fechado. Que é impressionante é que as listas de cidadãos não conseguiram resolver isso também. Quer dizer que o problema ultrapassa os partidos.
Não é tanto isso. As listas de cidadãos surgem naqueles contextos em que há cisão, ou que há um movimento...
As juntas conseguiram um bocadinho.
Aparece, mas repara, para poder ter o polo federador, gostemos ou não, há uma componente ideológica programática disto. E os partidos têm essa função. Ou seja, muitas vezes é importante que as pessoas percebam qual é o conjunto de valores associado a uma determinada proposta política e, portanto, isso também ser magnetizável. Francisco, para terminar.
Para terminar, o que o Daniel estava a dizer é bastante importante. Eu queria complementar com o seguinte. Nós seguimos, por exemplo, hoje a Europa já não é uma federação de países. Ou seja, é uma federação de grandes cidades,
de áreas metropolitanas,
grandes áreas metropolitanas. Isso vê-se claramente na sociologia do voto.
Essa é uma das razões que nós devíamos ter
referência. Ou seja, há grandes cidades Paris, há uma elite que viaja entre Paris e Londres e Frankfurt e Berlim, etc. Há no meio disso tudo, há uma área gigantesca, muita dela depressiva, grande parte dela depressiva, e vê-se isso na...
Depressiva.
Depressiva. Uhum. Vê-se isso claramente na sociologia do voto. Há um voto cosmopolita nas cidades, há um voto
Inglaterra,
de reação...
Desculpa, o Brexit foi isso. Dos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos também, sim, mas eu estou a falar... E o que eu estou a dizer é... Provavelmente, essa tendência é inexorável, a tendência de as cidades terem que se assumir como grandes polos da democracia, com grandes polos de atração de
até porque podem levar mais do que os Estados.
E quando tu, por exemplo, vês com o resultado da... Isso é um tema que eu acho que devia ser discutido, não está a ser, nem me parece que vai ser discutido, mesmo para terminar, nas autárquicas, mas quando tu vês que o resultado da pandemia foi, por exemplo, foi um ou dois destes, foi as pessoas quererem achar que através do teletrabalho e da necessidade de estarem em sítios menos concentrados podem querer estar, podem ganhar o mesmo e ter uma vida melhor, em vez de viverem em Lisboa, viverem em Estremoz, ou em Vila Franca, ou em Viseu, etc. Isso é uma discussão que tem que ser feita, evidentemente, porque as cidades vão ser uns polos muito superiores àqueles que ao que eram.
E com esta reflexão sobre o futuro das cidades, da democracia e da vida em sociedade, encerramos a segunda parte do Sem Moderação. Despedimos-nos dos nossos ouvintes da TSF, que podem ir a correr, a apanhar a emissão, ou então recorrer ao podcast que está disponível para toda a eternidade. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação desta semana e vamos para terras de Sua Majestade. Na semana que passou, o Ministro da Saúde do Governo Britânico apresentou a sua demissão, na sequência de ter sido publicitado um vídeo, feito, tanto quanto é perceptível, obviamente, sem o seu conhecimento ou sem a sua vontade, pelo menos a divulgação não terá acontecido, com a sua vontade, em que aparecia a beijar uma colaboradora, digamos assim. Sendo Ministro da Saúde, isto era uma das questões que se focava, era a violação das regras de confinamento que ali poderia estar subjacente. Bem, como digo, na evolução que se fez nesse ponto, o ponto apresentado é este, mas fundamentalmente o tema, em grande medida, prende-se com o tema aqui a que regressámos, qual o impacto ou qual a forma como determinadas ações na esfera privada se podem refletir na esfera pública, por um lado, mas por outro lado, igualmente preocupante, a ideia de como é que olhamos para esta captação de elementos que estão na esfera privada, e, ou até na esfera íntima, se quisermos, e eles são vertidos para o espaço público, aceitando-se por bem estes elementos. E eu trago aqui à colação, porque foram dois tweets de alguém que normalmente tem bom senso, e eu achei que foram particularmente infelizes. A Miguel Poiás Maduro fazia um comentário a certa altura no Twitter esta semana,
mostrando as coisas com o caso Rui Pinto.
Ou seja, dava nota como é que aqui toda a gente partilha estas notícias sobre este tema, dando nota de que demitiu-se o ministro, isto em Portugal nunca aconteceria, nós nem retiramos ilações daquelas informações a que acedemos também ilicitamente e não retiramos ilações. Desde logo acho que é despropositada a comparação, porque em primeiro lugar, no caso, falamos de prova em processo penal, que obviamente tem que ter hipergarantias noutro contexto, e aqui falamos de um aspecto que, não tendo esta gravidade por um lado, se joga na esfera, enfim, reservada ou não, os dois temas estão para discussão.
São vários temas, ou seja,
nenhum deles novo, mas talvez o mais, a combinação dos dois talvez seja a mais nova, mas a mais recente, mas pelo menos esta dimensão da propagação ou da capacidade de captação de imagens ou de vídeos, enfim, não era algo que acontecesse...
Vou começar pela questão do puritanismo. Não,
que, claro, desculpa, o puritanismo, que não tendo sido abordado, lá está, obviamente, marinando, subjacente, espreitando, mas até que ponto é mais determinante, porque não sei se o puritanismo, no sentido de a relação extraconjugal, não sei se esse de facto, neste quadro, se foi mais determinante, que eu penso que não foi.
Não foi o mais determinante, eu acho que não, apesar de...
Achas que não?
Em Inglaterra não.
Não, com Boris Johnson.
A Inglaterra tem imensa fama, a Inglaterra tem imensa fama de demissões por razões sexuais.
Cada vez menos.
como na Europa, não há. Cada vez não há mais nenhum país europeu que nos acompanhe.
Cada vez menos.
Então já lá vou. Já lá vou.
Não, para, não é isso.
Eu posso fazer essa resenha.
O patamar norte-americano.
Posso fazer essa resenha porque tenho uma biblioteca quase inteira sobre essas coisas. Mas isso não é inteiramente verdade. Porque, ou melhor, é verdade que as questões dos escândalos sexuais vendem jornais.
E levam demissões, no caso do Reino Unido.
Já lá vou.
O rei em França leva à eleição, o Reino Unido leva à demissão.
Isso é generalização.
Claro que o interesse...
nos anos 50, no caso Profumo, ainda não passou.
Mas o caso Profumo não era um caso de escândalo sexual.
Também era.
Era um caso que era escândalo sexual.
Que depois revela o problema de segurança nacional.
Pois.
Está bem, mas o picante foi o caso...
Mas uma coisa é o picante, outra coisa é aquilo que...
Não, outra é a jurisprudência sobre...
Outra é a desculpa para demitir.
Outra é a desculpa para demitir. Mas eu acho que a razão profunda é o puritanismo.
Deixa-me dizer, deixa-me, enfim, dizer aquilo que tenho para dizer. É óbvio, não, quer dizer, que aquela capa do Sun não venderia tantos jornais se não fosse uma situação de adultério e alguém ser apanhado com amante. E, portanto, a dimensão de escândalo extramatrimonial é óbvio que gera um interesse que outro caso qualquer provavelmente não geraria. Seguramente que se o Matt Hancock tivesse sido apanhado inadvertidamente dar informações à Rússia sobre manifestantes anti-Putin em Inglaterra, lá seria demitido. Seguramente.
Já dá o exemplo da Dinamarca.
Seguramente.
A Dinamarca andou a espiar a Merkel para Trump e ninguém se demitiu. Portanto, não é verdade esta ideia que andou a
se demitiu porque agora descobriste o governo que está, quando a questão foi descoberta, não é o que estava quando o crime foi praticado. Dito isto, era o que mais faltava, isto é a segunda coisa que eu queria dizer, era o que mais faltava que este governo inglês fosse puritano. Quer dizer, quando tem Boris Johnson e os seus inúmeros casos conhecidos de relações extraconjugais, o próprio Boris Johnson, que foi o puritano, sim, o puritanismo também serviu para atacar o Boris Johnson. Já acho que falámos aqui, eu fui reler as coisas que escrevi na altura, em junho de 2019, quando o Guardian o atacou como não podia ser primeiro-ministro, porque tinha uma relação. Porque, enfim, não era casado há 30 anos com a mesma
pessoa. Também se tocava a questão da transparência e da...
Mas aí há uma precisamente por o Reino Unido ter este histórico grande, é que há, aliás, jurisprudência ou doutrina, chamemos-lhe o que quiseres, bastante assente desde o caso do relatório Levinson, que é o caso a seguir ao escândalo dos jornais do Murdoch, quando o News of the World foi fechado. Estabeleceu-se o conceito, ou tentou, o conceito já existia, mas tentou densificar-se o mais possível, ou o melhor possível, o conceito de interesse público. Havia um caso paradigmático, estou a usar muitas vezes esta palavra, mas é por facilidade e também um bocado preguiça, mas o caso do Max Mosley, que tinha sido apanhado pelo News of the World. O Max Mosley era o líder da Fórmula 1, que foi apanhado numas festas sexuais.
Também filho de um proeminente
líder.
Pois
já lá, isso é bem importante.
É importante por causa do conteúdo das festas sexuais.
O que é que dizia o News of the World, para se defender? Não é só da vida privada, é porque ele vestia-se, tinha um fetiche e vestia-se com uma braçadeira nazi. E como ele é filho do Oswald Mosley, que era o líder do partido fascista e pró-nazi no tempo da Segunda Guerra Mundial em Inglaterra, isso faz sentido. E o que foi tido na altura, não. Se ele tem aquele fetiche, é um fetiche da vida privada. Não tem nada a ver o contexto e, portanto, isso
esse
não tinha interesse.
O resultado é ser profundamente anti-nazi.
É claro, exatamente. Freud há de explicar isso, claro, ou alguém dessas tipo. Não tem interesse nenhum. O caso de Matt Hancock é um caso completamente diferente. O caso de Matt Hancock é um caso do ministro, é um caso de uma pessoa que, a determinado momento, disse ao reino, disse a todos os britânicos, que se levanta todos os dias de manhã e pergunta como é que eu hei de salvar vidas. E a forma como ele entendeu que devia salvar vidas era impor medidas de restrição completamente absurdas, criminalizando alguns comportamentos privados, entre os quais aquele que ele praticou enquanto essas medidas estavam em vigor. Designadamente, não se podia, tinha que se praticar distanciamento social com pessoas que não eram do nosso núcleo familiar.
Eu considero
coisa que em Westminster, enfim, é impraticável. Mas o facto de serem absurdas, impraticáveis, só lhe dá ainda mais responsabilidade.
Não tenho dúvidas que a amante não faça parte do núcleo familiar, mas essa é outra discussão.
Depende. Claro, isso é porque tu queres estilhaçar o conceito de família. Isso é porque estás empenhado em estilhaçar o conceito de família. Mas a amante não é. Aliás, até admito. Com o interesse do Matt Hancock nele, até nesse relacionamento, é ela não ser da família. Enfim, mas mais uma vez, Freud explicará.
Se retirares qualquer conceito moral do debate, sim, evidentemente é uma pessoa com quem ele prima.
Não,
cotidianamente,
não,
proximamente não, e fisicamente.
Muito bem,
como os namorados.
Mas para efeitar, não.
Para efeitar na bolha.
Não, como os namorados.
Não,
então,
não,
diz,
não é isso, mas o ponto aqui é a bolha.
Não, claro, mas não. É como os namorados. Qualquer como? Jovens namorados, tu não proibiste durante 2 anos, não é mas... lado nenhum, que namorassem.
Mas
não é?
Está bem, mas
e não vivem na mesma casa.
Mas eu sim, mas pronto, mas foi entendido, e eu, a meu ver, bem que, aliás, o problema não é o que ele fez agora. O problema está na origem, está no absurdo das medidas, e como quanto mais...
Há sempre uma desculpa.
Quanto mais... Não há desculpa nenhuma.
Não é que é mesmo, há sempre
aqui,
uma desculpa.
Aqui não podia... Porque eu tenho que ir lá saber se ele...
Mas tu não és inglês.
Mesmo que fosse, e honorariamente, já acho que já...
Quem disse que não sou? Isto é quase a mental, tu é que és um estatista burocrata, que uma pessoa tem um papel, não, desculpa, eu defino-me como...
A pátria do homem cis
inglês. Inglês. E portanto eu defino, não é?
Inglês,
tu, nem o papel para, que o Estado
é,
que
é
o Estado que tu adoras.
Não é britânico, é inglês.
Não, claro.
Não
quero que há misturas. Outro tema completamente diferente, e eu acho que é muito importante, é o tema da. Quer dizer, que eu acho que é isso que vai agora começar a ser discutido. É porque não é só a questão dele ter sido filmado sem autorização. É que, pelos vistos, ninguém sabe porque é que aquela câmara lá está. Ninguém sabe.
É reminiscente de gravações áudio no,
e, portanto,
na sala oval.
Pronto, e portanto, quem é que lá pôs?
Ou seja,
o público sabe é que tanto pode ter sido um inimigo qualquer lá dentro, como pode ter sido um inimigo externo.
Uhum.
Tanto pode ter sido, e portanto, isso é grave.
Não estavas a especular de ser o próprio, não?
Não estou a dizer coisas que podem ser piores.
Pode
ser pior. Lido e tenho ouvido em podcast.
As gravações do Nixon eram do próprio, portanto.
Sim, não, claro.
Tem todo um patamar de
e depois, isto obviamente, mesmo para terminar, tem um reflexo nas discussões que nós já temos tido aqui, sobre como a evolução tecnológica, a meu ver, nos deve aumentar o grau de alerta sobre a defesa dos direitos, liberdades e garantias, designadamente os direitos da imagem, da privacidade, etc. No caso eu também vi esses tweets do Miguel Poiás Maduro, e imagino que ele até vai escrever sobre isso. No caso do Rui Pinto, para mim é uma questão muito simples, neste momento.
Tem que passar, Daniel.
Eu acho que não é preto nem branco. O que eu quero é que seja a Justiça a definir, os tribunais livres portugueses, a definir até que ponto, de que modo e com que regras aquilo pode ser, aquilo que nós sabemos ou que foi descoberto, pode ser utilizado e com que
e
grau...
Com que estatuto.
Com que estatuto.
Uma coisa é meio de prova, outra coisa é a autenticidade do crime, outra coisa é...
E só depois disso, por exemplo, uma
já
coisa...
Estamos a mudar de assunto.
Mas para terminar, eu, por exemplo, achei inacreditável que houvesse deputados que aceitassem, sem a Justiça tomar uma posição quanto a isso, aceitassem que o Rui Pinto fosse prestar declarações ao Parlamento.
Aqui acabou por não ir, mas...
Não vou juntar aqui o Rui Pinto, senão confundo bastante a minha intervenção.
O culpado fui eu, no início. Tens carta branca.
Eu devo dizer, o facto das imagens terem sido recolhidas como foram seria para mim mais uma razão para ele não se demitir. Porque se resulta, vai continuar a ser feito. Ponto final.
Tendo a concordar.
Dois.
A hipocrisia do governante.
Mas eu vou mais longe, exatamente. Para além da questão do puritanismo, eu devo dizer que sou um pouco radical, mais radical acho eu do que quase todas as pessoas que conheço sobre este tema, em relação à questão do público e do privado e daquela expressão que a mulher de César não basta ser séria, que além de ser bastante misógina, e espero que caia em desuso, outro dia foi usada no Parlamento, acho que é uma coisa que já não se pode dizer, não é? Mas pronto. É uma validação do vazio da política. E, portanto, eu sou um pouco mais radical até do que só da questão do público e do privado, que tem a ver com o debate sobre a hipocrisia. Porque o debate sobre a hipocrisia acaba por nos levar a extremos onde em vez dos políticos definirem as suas posições políticas por aquilo que consideram correto do ponto de vista social, passam a adaptá-las exclusivamente ao que são os seus comportamentos privados. Ora,
eu acho que neste caso não é exatamente
isso. Espera.
Concordo contigo. Já lá vou. Eu disse quando foi do Boris Johnson em 2009.
Não, até vou dar dois exemplos em Portugal. Eu acho que fui o único português que ficou a defender o Ricardo Robles até ao fim, e ele, apesar de nunca o ter apoiado, acho que já nem o Ricardo Robles defendia e eu continuei a defendê-lo, da mesma maneira que não me ouvirão a pedir a demissão.
O ponto aí era diferente.
Espera, já lá vou, deixa-me chegar ao ponto. Da mesma maneira que não me ouviram defender a demissão de alguém da Iniciativa Liberal se receber subsídios do Estado, apesar de concordar a subsídio de criticar
mas a sociedade. Mas alguém que é ministro e que criminaliza comportamentos que ele, enquanto ministro, pratica.
Espera.
Como é que tem legitimidade para que as pessoas...
Eu não conheço os pormenores...
Mas é isso?
Não conheço os pormenores
ele
legislativos.
Ele instala medidas de ordenamento social que as pessoas não vão... Que vão ser impossíveis de aplicar.
Ele criminalizou... Ao contrário. Ele criminalizou dois namorados darem beijos. Duvido. Eu não conheço a legislação.
Educação para esse efeito.
Não é o caso. Não é o caso. Educação para efeito. Não é grave. Trabalhavam os dois no mesmo sítio. Vá lá. Eu tenho pouco tempo. Não me deixo... Então não se aplica. Eles estavam num local de trabalho. Deslocaram-se para o local de trabalho para onde se tinham que deslocar, com certeza. Portanto, é o mesmo que dois namorados estarem aos beijos na escola, sendo que vivem em casas diferentes. Eu não me interessa se são amantes ou não são amantes, portanto, para mim é o mesmo. A minha questão é, se quiseres mais geral, depois a gente pode discutir os pormenores neste caso, naquele caso. A verdade é que nós até poderíamos discutir se a hipocrisia é, claro que é, também é um critério. A questão é a predominância que esse critério começou a ter. E hoje ele tem mais do que as políticas. Hoje a questão da hipocrisia, do exemplo, é mais relevante para a maior parte das pessoas do que pelo menos do ponto de vista mediático, e depois não sei se no voto é, do que as políticas. E isto é um excelente exemplo. Tu tens um ministro da Saúde que se demite no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos. Por causa deste episódio, diz-te até que ponto é que o exemplo se tornou a ideia do exemplo, do combate, da hipocrisia, de nós queremos, no fundo, pessoas absolutamente coerentes. Tenho uma notícia para dar. Não existem no planeta pessoas absolutamente coerentes.
Eu concordo inteiramente contigo. Mas o que pergunto é, imagina que um ministro não vacinado, saía dar a entretenção de Lisboa para ir ver assim.
Aconteceu, aliás, isso é uma coisa semelhante com quem é que se demitiu anteriormente no governo do Reino Unido, porque saiu da região, saiu de Londres, quando não se podia, penso que foi assim, saiu de Londres.
Eu acho que isso é um problema político.
Eu acho que
não tem a ver com o que estás a dizer.
Claro, houve tudo. Eu não estou a dizer isto em absoluto. E depois existem graus. Graus do que é exemplo, do que não é exemplo, do que é público, do que é privado, onde é que começa o público, onde é que começa o privado. Existem. Não é a mesma coisa sair de Londres e estar aos beijos com uma pessoa num sítio. Não é a mesma coisa. Estão em domínios da privacidade e do público diferentes. Não, começa logo por aqui. É normal que eu saiba que alguém saiu de Londres. Não é normal que eu saiba onde é que o ministro andou, com quem é que o ministro andou a beijar, não quer saber. E, portanto, é uma hipocrisia que ele tem o direito a manter privada. Eu sei que isto custa esta discussão.
Mas eu concordo contigo.
Esta discussão, vou dar um exemplo.
Há outros exemplos que
é mais radical do que este caso concreto. Eu lembro-me de ter tido discussões com pessoas sobre se devia ou não divulgar alguém que estava na campanha contra o aborto e contra a criminalização do aborto que tivesse feito um aborto. Eu sempre disse não.
E se for...
Há um comentário muito interessante agora na Netflix.
E se for sócio de uma clínica que faz aborto?
Não é a mesma coisa.
Mas uma coisa é atividade económica, outra coisa é a esfera privada.
Que era o caso do Robles. Para mim era o caso do Robles.
Quem recebe o subsídio.
Ele era contra a especulação, mas praticava profissionalmente especulação.
Quem recebe o subsídio do Estado e é da Iniciativa Liberal.
Há um documentário disponível, eu fiz aqui a publicidade da Netflix, neste momento, sobre o outing. O outing de políticos conservadores.
Sou completamente contra.
Que era, enfim, foi um debate nos anos 80, nos anos 90, especialmente aqueles que eram acerrimamente proponentes de legislação anti-LGBT.
E, portanto,
é um debate interessante sobre a forma como ele
dizer, claro, decorreria. Por isso é que eu estou a dizer, há graus. Eu fiquei a defender o Robles até um determinado limite. Eu percebo que, evidentemente, o problema que se punha ali era, acima de tudo, político. Não era o ter que se dividir. Vou terminar. Não era Ele não podia continuar a fazer o discurso depois daquilo se ter sabido, portanto o Bloco, quanto mais, o problema, quanto mais não seja, punha só o Bloco deixava de ter protagonista para fazer aquele discurso, a partir do momento que aquilo aconteceu. Isso era evidente, como o mesmo acontece na Iniciativa Liberal, se de repente descobrimos que o líder da Iniciativa Liberal viveu grande parte do seu tempo a receber as suas empresas, a receber subsídios do Estado. Claro, não tem mal nenhum, é legal, mas ele começa a ter um problema político no seu discurso. Daniel, e até com ele, com este, neste caso, isso pode acontecer. O que eu digo é, o exemplo ganhou uma tal preponderância que nós corremos o risco, num dia destes, de ter pessoas santos, incompetentes a dirigir os países. Pessoas que não têm nenhuma qualidade política, a não ser não ter vida nenhuma. E eu, isso preocupa-me, porque isso esvazia a política. Esvazia a política daquilo que ela tem que ter, que é política.
E com esta reflexão sobre a política, na sequência também da segunda reflexão, na segunda parte do programa, concluímos mais um Sem Moderação. Regressamos para a semana, já a 4, para mais um debate político sobre a atualidade da semana. Até lá.